Jornalizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 23 de junho, quarta-feira. Lá fora hoje estamos com um dia bonito de sol e temperatura agradável, 23 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Dezenas de pessoas mortas num ataque aéreo na província etíope de Tigré. Antigo presidente da Mauritânia preso por alegada corrupção. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Temos reações à revisão constitucional e também a um relatório que coloca a Angola em 80º lugar no que diz respeito à segurança. O arcebispo do Lubango vem a público dar apoio à campanha contra a corrupção. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Forças militares russas disseram hoje ter disparado tiros de aviso contra um destroyer da Marinha Britânica que participa em manobras navais com os Estados Unidos no Mar Negro, perto da Crimeia, a península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. O Ministério da Defesa russa disse que os tiros foram disparados porque o navio britânico Defender tinha penetrado 3 km em águas territoriais russas. Um avião russo deitou 4 bombas de fragmentação perto do navio britânico. A Grã-Bretanha disse que não foram disparados tiros contra o navio. O incidente ocorreu pouco depois de entidades oficiais russas terem denunciado as manobras navais que envolvem forças de 32 países, incluindo os Estados Unidos e outros membros da NATO e a Ucrânia. A França e a Alemanha propuseram hoje uma cimeira da União Europeia com o presidente russo Vladimir Putin. A acontecer será a primeira cimeira do género desde 2014 e segue-se a cimeira entre Putin e o presidente americano Joe Biden. Encontros ao mais alto nível com a Rússia foram suspensos após a anexação da Crimeia. Dezenas de pessoas foram mortas num ataque aéreo na cidade de Tagogon, na província etíope de Tigré, disseram testemunhas oculares. Essas fontes disseram que um avião deitou uma bomba num mercado cerca de 1 hora da tarde, hora local. Trabalhadores do setor de saúde da cidade disseram que soldados etíopes impediram o acesso ao local por parte de ambulâncias. Um porta-voz militar etíope disse que ataques aéreos são uma tática militar convencional, mas frisou que os militares não atacam civis e não deu outros pormenores. Ontem, residentes tinham afirmado terem eclodido novos combates nos últimos dias ao norte da capital de Tigré, Mekelle. Na Costa do Marfim, um tribunal condenou hoje o antigo primeiro-ministro e líder rebelde Guillaume Soro à prisão perpétua por ter planeado um golpe de Estado contra o presidente Alassane Ouattara. A sentença foi, contudo, pronunciada sem a presença do réu, que se encontra exilado na Europa. Soro emitiu um comunicado afirmando que o julgamento demonstrou mais uma vez o que disse ser a corrupção do sistema judicial costa-marfinense e a sua submissão voluntariosa às ordens do Executivo. Soro tinha sido anteriormente condenado a 20 anos de prisão por desvio de fundos, algo que ele também negou. O ex-presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, foi preso na terça-feira depois de um juiz responsável por uma investigação de corrupção ter ordenado a sua detenção, disseram o seu partido e procuradores. Sobre Aziz pesam várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro. A detenção ocorreu dias depois do antigo líder se ter recusado a apresentar à polícia depois de ter sido colocado em prisão domiciliária. Aziz governou a Mauritânia de 2008 a meados de 2009, quando foi sucedido pelo seu antigo braço direito e ex-ministro da Defesa, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. As acusações seguiram-se a uma investigação de 1 ano iniciada pelo Parlamento sobre o tratamento dado a receitas petrolíferas, a venda de propriedade estatal, a dissolução de uma empresa pública de abastecimento alimentar e as atividades de uma empresa de pesca chinesa. Um procurador envolvido na investigação em março disse que tinham sido apreendidos dinheiros e bens no valor equivalente a cerca de 115 milhões de dólares. O primeiro-ministro interino da Líbia pediu hoje ajuda internacional para a retirada de todas as tropas estrangeiras do seu país. Abdul Hamid Dbeibe falava numa conferência internacional em Berlim que tem como objetivo fortalecer o processo de paz na Líbia, onde se encontram mercenários russos em apoio às chamadas forças do Exército Nacional da Líbia e tropas turcas que apoiam o governo internacionalmente reconhecido. Governos rivais do leste e ocidente do país, que se encontravam em guerra, concordaram num cessar-fogo e aceitaram a formação de um governo interino, chefiado por Dbeibe. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que participa na conferência, disse que a Líbia tem que realizar as suas planeadas eleições, acrescentando que os Estados Unidos apoiam o objetivo de uma Líbia livre de interferência estrangeira, unida e estável. A Organização Médicos Sem Fronteiras pediu aos Camarões que permitam à organização retomar o trabalho na zona anglófona do país, onde se diz que dezenas de milhares de pessoas foram privadas de cuidados médicos. As autoridades proibiram a organização de trabalhar na região em dezembro, alegando que estava a conspirar com grupos locais armados. Os membros da minoria anglófona no país francófono há muito que se queixam de serem marginalizados. Nos últimos 4 anos, mais de 3.500 pessoas foram mortas e mais de 700 mil fugiram das suas casas para escapar ao crescente conflito.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes certamente sabem, a Assembleia da República aprovou ontem uma revisão pontual da Constituição angolana. Mas qual o impacto prático dessas mudanças? O Venâncio Rodrigues foi buscar as reações.
O investigador e analista Francisco Tunga Alberto disse que
não vai mudar nada. Se tivesse pensado a revisão da Constituição de ponto a ponto, assim, isso não vai mudar nada na vida do angolano.
O advogado e ativista cívico Salvador Freire também diz que nada indica que a revisão pontual à Constituição venha a mudar o paradigma da vida dos angolanos.
Não há horizonte que apontam que, depois da mudança da Constituição, de algumas emendas que foram feitas na ponte para a mudança do paradigma da vida dos angolanos. Agora, quanto à questão de autarquias, continua no segredo de Deus. Eu não sei se, de facto, se vão realizar ou se não vão realizar. Eu, como cidadão, não tenho uma informação exata e convincente que aponta de que, de facto, haverá mudança. Há uma incerteza no meio de tudo isso, por isso é que não posso dar a minha perspectiva como cidadão do que o país pode mudar em termos de, digamos, de condições políticas ou económicas e sociais.
A revisão à Constituição elimina as dificuldades de interpretação que havia sobre o tema de fiscalização do Executivo no Parlamento e assegura o exercício de voto aos cidadãos angolanos residentes no estrangeiro. Retira também da Constituição da República o gradualismo na implementação das autarquias, uma das principais divergências entre o governo e a oposição. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O combate à corrupção é ainda visto por alguns como não sendo imparcial. Isto apesar de figuras proeminentes terem já sido levadas às barras da justiça. Apesar das acusações de ainda existir favoritismo nesse combate, pois esse combate recebeu agora o apoio de uma figura proeminente da Igreja Católica. Trata-se do arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, que frisou ainda que as próximas eleições irão realizar-se num clima diferente das anteriores. Um clima mais positivo, disse ele. Teodoro Albano.
O arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, disse estar otimista em relação ao combate à corrupção iniciado pelo governo angolano. O líder religioso apega-se aos sinais dados pela justiça para afirmar acreditar, sim, na independência de Angola.
Quando eu começo a ver que gente importante é levada ao tribunal pelos crimes que comete, começo a acreditar na independência. Ainda pode não ser total, como digo, mas eu acho que estamos no bom caminho. Encorajo o Sr. Presidente da República, neste caminho do combate à corrupção, tornar cada cidadão, a começar por ele, nunca acima da lei e da Constituição da República de Angola.
O sacerdote católico afirmou, por outro lado, que as eleições gerais de 2022 em Angola podem acontecer num contexto de reconciliação nacional, reforçado depois do pedido de desculpas do presidente João Lourenço às vítimas do 27 de maio de 1977. Dom Gabriel Mbilingue diz mesmo estar-se nas tintas. Há quem pense que deste gesto se possa tirar algum aproveitamento político, tendo em atenção o próximo desafio eleitoral.
Vamos entrar para um pleito eleitoral onde as pessoas estão mais tranquilas, estão mais em paz e, portanto, com maior capacidade de ver qual é o programa de governo que interessa. Isso é favorável para todos, incluindo para os partidos de oposição. O que quer dizer para as eleições, próximo ano, quando há esses pendentes que criam instabilidade social? Você vai se aproveitar disto para chegar ao poder? Isso não é eticamente bom, até politicamente.
Ouvimos o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
As autoridades judiciais angolanas continuam a investigar jornalistas, sobre os quais pesam diferentes acusações, muitas delas relacionadas com alegada difamação. Um desses jornalistas foi ontem chamado à Procuradoria pela segunda vez em 24 horas. Manuel José.
São 7 jornalistas há pouco menos de 60 dias que foram parar a cadeia. Outros sofreram uma medida de coação, proibidos inclusive de se ausentar da sua residência. É o caso de Lucas Pedro, do Clube Kappa, que voltou a ser notificado pelas autoridades a comparecer para um interrogatório em menos de 24 horas.
Tenho certeza absoluta. Isso é uma precisão política contra os jornalistas. E agora querem procurar todas as manobras de relatórios.
Jorge Neto, um dos que foram interrogados a semana passada, é o responsável pelo jornal Estado News, garante que se trata do retorno à famosa lei da rolha, mas que não o intimida.
E nós vamos continuar, vão matar, se for o caso, mas isso não para. Morre uma andorinha, a primavera continua.
Escrivão José, do jornal OH, foi-lhe aplicada uma medida de termo de residência e de identidade. Não pode mudar de casa. Diz não ter dúvidas sobre o propósito do regime.
O que eles querem é intimidar, que os jornalistas tenham medo de avançar e investigar, principalmente os governantes corruptos que têm estado a dilapidar o erário público, que usam abuso de poder, têm medo de serem exonerados, estão a tentar intimidar os jornalistas.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, aconselha as autoridades judiciais a lerem um pouco mais.
É preocupante o número e a quantidade de jornalistas nesta altura indiciados para responder em processos. Talvez recomendássemos que pudessem de quando em vez ler um pouco a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Pode ajudar na compreensão do que seja a liberdade de imprensa. E se houver esta vontade, muitos jornalistas sairão do tribunal absolvidos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Angola subiu 7 lugares no Índice Global de Paz do Instituto para a Economia e Paz, um centro internacional de estudos sediado na Austrália. Esse relatório analisa o nível de segurança dos cidadãos no país, a extensão de conflitos internacionais ou internos em que os países se encontram envolvidos e a militarização dos países. Angola ocupa agora a posição 80 de um universo de 163 países, portanto, mais ou menos a meio da tabela. O Manuel José foi buscar reações e, como talvez seria de esperar, há opiniões diferentes. Manuel.
O general na reserva, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, as avaliações de segurança e paz não se devem resumir à ausência de guerra.
A gente às vezes pensa que a paz é só o calado das armas. Não. Os hospitais não têm betadina para pôr nas feridas. Não têm cloroquina. Muito complicado. Eu acho que o 80º lugar até é muito. Está abaixo disso aí. Um país governado por gatunos, isso não pode ir para lado nenhum. Não pode ter paz. É impossível.
O sociólogo e professor universitário João Sassando diz precisar ter mais variáveis para se chegar a esta classificação.
E nós estamos a falar de 5 mil mortes por malária. Depois você tem a tuberculose, tem o HIV, tem aqueles que morrem por fome. A segurança, a integridade física dos cidadãos é absolutamente precária. Segurança alimentar, segurança pública, segurança do património. A olho nu, numa observação empírica, que o lugar 80 em 160 não é merecido.
José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, AIA, entende que é um ótimo indicador esta classificação de Angola.
Ainda é relativamente frustrante porque o nosso processo já está consolidado, mas já é animador, porque nos abre novas perspectivas. Estamos no caminho para melhorar. Estou convencido que próxima avaliação nós poderemos subir 15, 20 posições. De 160 estamos a meio da tabela. Já é um ganho muito importante no processo de consolidação do nosso país.
Na África, Angola é o 15º colocado em 44 países. Segundo a tabela, Angola supera países poderosos como a Rússia, que está na posição 154, Estados Unidos da América na posição 122 e China na 100ª posição. Desde o ano passado, a Islândia lidera a lista, enquanto o Afeganistão ocupa a cauda. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Um súbito aumento de casos de dengue, malária, tuberculose e Covid-19 levaram a que se registasse um congestionamento nos hospitais do Namibe. A situação, diz-nos o nosso correspondente, parece ter sido agora ultrapassada. Mas isto surge ao mesmo tempo que foi revelado que no Namibe a tuberculose ultrapassou a malária como a principal causa de mortes e os casos de Covid estão a aumentar. Armando Chicoca.
Pedro Miguel Ferreira Coríntio, diretor do Gabinete Provincial da Saúde no Namibe, esclarece que a situação ficou vencida graças à entrega dos técnicos da saúde e os hospitais locais já têm lugar para atender qualquer paciente.
Tivemos uma tensão ligeira quanto ao número de casos de malária que estava a se registrar a nível da província. Tivemos também alguns casos de dengue e nos últimos tempos estamos a ter um gráfico crescente de casos de Covid-19. Tivemos sim, algum dado momento, algum congestionamento nas nossas unidades sanitárias, com uma taxa de ocupação de quase 100% das unidades que têm os serviços de internamento. Mas neste momento já conseguimos controlar a situação e temos sim espaços nas nossas unidades sanitárias, assim como os insumos necessários para fazermos face a essa condição epidemiológica.
18 mil casos de malária foram registrados de janeiro a abril, mas comparativamente com o mesmo período do ano anterior, a tuberculose foi a que mais matou no Namibe, segundo o diretor da Saúde, Coríntio Miguel, exclusivo à Voz da América.
A mortalidade maior esteve a cargo da tuberculose. Primeiro trimestre, a nível da província do Namibe, a tuberculose matou mais que a malária, independentemente do índice elevado de casos de malária que a província registrou e que já estamos num gráfico decrescente. Em suma, quanto à condição epidemiológica, tivemos registro de alguns casos de dengue, tivemos até 160 casos de dengue e neste momento a província já não tem casos de dengue ativo, pelo menos, e temos testes que nos permitem fazer o rastreio. E há mais de 30 dias que a província já não registra casos de dengue a nível de toda a província.
É os dados estatísticos da situação sanitária da província do Namibe.
A malária, durante o primeiro trimestre, registramos 18.939 casos. Comparando com o primeiro trimestre de 2020, houve um aumento, porque em 2020, no mesmo período homólogo, tivemos apenas 16.977 casos. Em questões de óbito, este ano registramos 21 óbitos no mesmo trimestre, ao passo que no mesmo trimestre de 2020 tivemos 30 óbitos. Daí que faz a referência de que, independentemente do aumento significativo de casos de malária, ainda seu índice de mortalidade registrou uma baixa considerável, diferente da tuberculose. No ano passado tivemos 27 óbitos e neste ano tivemos 40 óbitos só no primeiro trimestre de 2021. As doenças respiratórias agudas, assim como as doenças diarreicas agudas, registraram uma diminuição acentuada comparando com os dois trimestres. As doenças respiratórias agudas, no primeiro trimestre de 2020, tivemos 12.340, ao passo que em 2021 tivemos 8.948. Doenças diarreicas agudas, tivemos 10.096 no primeiro trimestre de 2020 e 8.789 em 2021.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Um dos candidatos à liderança do Bloco Democrático, Américo Vaz, denunciou hoje a falta de material e condições básicas, incluindo seringas, água potável e outros, em vários hospitais da periferia de Luanda, nomeadamente Kakuako, Kazenga, Samba e Viana, que ele visitou. Ele descreveu as condições nesses hospitais como deploráveis, Coco Mucuta.
Vaz, que também é candidato para a liderança do Bloco Democrático, diz que, com base nos dados recolhidos, há aproximadamente mais de 100 mil pessoas morreram em cada mês no período de abril, maio e junho.
A informação que recebemos em função daquilo que a nossa estatística dá, aproximadamente mais de 100 mil mortes por mês. Nesse período, desde abril, maio e junho, dá aproximadamente 100 mil mortes nessas zonas periféricas de Luanda. A situação é grave, lamentável, grave mesmo. Se não se tomar algum cuidado, nós estamos em presença de um surto, de uma calamidade pública.
Américo Vaz, que falou nesta quarta-feira em conferência de imprensa, denunciou também o facto da governadora da província de Luanda, Joana Lina, tentar inviabilizar a visita nos referidos hospitais. Coque Mucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Queremos alertar que em onda curta deixámos de transmitir em 13.630 kHz e estamos agora a transmitir em 12.080. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, isso a partir da segunda meia hora, e vamos ter também, a partir da segunda meia hora, a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola, Saúde em Foco, e esta semana temos a doutora Nádia Camata. Vamos discutir a hipertensão, a tensão arterial alta. Portanto, se quiser participar, pode enviar uma mensagem por escrito, em vídeo ou em áudio, para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466. Pode também participar enviando o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola. E os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Trabalhadores da empresa de transporte de combustível Transfuel em Luanda estão em greve, paralisando o abastecimento de combustíveis desde segunda-feira. A empresa, dizem os grevistas, está a recrutar outros trabalhadores e não tem até agora indicado querer participar nas negociações em que os trabalhadores reivindicam, entre outras coisas, pagamento de horas extraordinárias, seguros de saúde e o fim daquilo que dizem ser o abuso do poder disciplinar.
O camionista Jeremias Diogo, trabalhador da empresa Transfuel, há mais de 9 anos, diz que a falta de respeito contra os trabalhadores por parte dos altos funcionários daquela empresa levou-os a criarem um núcleo sindical local, o que não agradou a entidade patronal.
Chegamos ao extremo que a empresa não respeitava os camionistas da Transfuel e nós decidimos criar um sindicato. Desta criamos o sindicato, os funcionários todos foram, assinaram, seguimos todos os passos legais e de lá para cá foi tendo a negociação. Não teve êxito. A empresa não respondeu durante 10 dias. Remetemos mais uma carta para dar 5 dias para ver se eles respondiam nesses 5 dias. Excedeu de novo esses 5 dias. Então, despoletamos a declaração de greve. Nesta declaração de greve que despoletou-se, são já 2 dias de greve. Tentaram negociar, a empresa não está de braço a torcer.
Diogo diz que, neste momento, além da entidade empregadora recrutar novos funcionários, o que é proibido por lei, efetivos da polícia e das Forças Armadas angolanas estão a aterrorizar os grevistas.
Estamos aqui, a empresa recrutou 20 funcionários novos, deu contrato no mesmo dia, que foi sexta-feira da semana passada. De lá para cá, eles estão a querer, já que nós estamos em greve, enquadrar os pessoas novos, que são motoristas, caminhonistas novos, que vieram de outro sítio, sei lá de onde. Porque nesse exato momento, desde o primeiro dia, que foi segunda-feira, dia 21, até agora, eles ameaçam, estão a nos aterrorizar psicologicamente, estão a meter comandos aqui fora, porque eles estão a meter comandos aqui aqui militares aqui para nos intimidar.
Edson Dilang, coordenador do Comitê de Jovens e assistente técnico do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Marítimos, Portuários, Ferroviários e Afins de Luanda, diz que a primeira parte da greve vai até 5 de julho. Caso a entidade patronal não aceitar as negociações, será assim declarada nova greve para o tempo indeterminado.
A greve. Dentre as reivindicações, ou os fundamentos da greve, estão falta de um qualificador ocupacional, não pagamento de horas extras, falta de seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais, não cumprimento do horário de trabalho, conforme estabelecido na Lei Geral do Trabalho vigente em Angola, exercício abusivo do poder disciplinar, falta de reajustes salariais, não pagamento de subsídios de risco, de alimentação e transporte, não pagamento de subsídios de viagem e ajudas de custo, bem como a inviabilização da atividade sindical dentro da empresa. Bem, estes são alguns dos fundamentos que fizeram com que a greve fosse declarada.
A empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto. Koki Mukuta, Luanda.
Página desportiva, vamos começar com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, onde hoje temos frente a frente, daqui a pouco tempo, o campeão europeu, Portugal, contra o campeão do mundo, a França. É um jogo do grupo D, onde tudo pode acontecer, porque a França tem 4 pontos, a Alemanha e Portugal têm 3, a Hungria tem 1 ponto. Portugueses têm estado a fazer muitas contas de calculadora na mão para ver se passam ou não passam, se perderem. É verdade, mesmo que percam, podem passar como um dos melhores terceiros classificados. Mas claro está, tudo isso são contas teóricas à portuguesa. França empatou o seu último jogo com a Hungria. Jogou mal. Portugal perdeu com a Alemanha por 4-2. Esteve a perder por 4-1. E não teve muito bem, não. Pepe é o defesa central de Portugal.
Em 9 pontos, não é? E são possíveis, nós podemos fazer 6 pontos. Num grupo que é extremamente difícil, pode parecer que estejamos assim tão mal, mas não estamos assim tão mal. Fizemos jogo menos conseguido da nossa parte, isso é um facto. Mas o futebol dá essa oportunidade de poder demonstrar já no jogo seguinte. E esse jogo seguinte é contra uma grande seleção, que nós vamos estar com certeza com os níveis muito elevados para poder conseguir essa vitória.
Era Pepe, defesa central de Portugal. À mesma hora do jogo de Portugal, a Alemanha e a Hungria estão frente a frente. Neste momento estão a jogar Eslováquia, Espanha e Suécia-Polónia, jogos do grupo E, em que a situação é quase que idêntica ao grupo F. Suécia tem 4 pontos, Eslováquia tem 3, Espanha tem 2, Polónia tem 1. Olhos postos na Espanha, que não vai bem, não. Ontem a Croácia bateu a Escócia por 3-1. O golo de Luka Modric foi um golaço, sapataça em força e jeito, é de ver. O terceiro de cabeça por Perisic, também é de ver. Inglaterra bateu a República Checa por 1-0, terminou a fase de grupos no topo do seu grupo, o grupo D, portanto, com 7 pontos, seguido da Croácia com 4, República Checa também tem 4 pontos, mas ficou em terceiro, a Escócia essa foi à vida, com 1 ponto. Portanto, República Checa com boa chance de passar como um dos melhores terceiros classificados. Na Copa América hoje temos jogos do grupo B, Brasil, que tem 2 jogos, 2 vitórias, defronta a Colômbia em segundo com 4 pontos, Peru em terceiro lugar com 3 pontos, defronta o Equador em último com 1 ponto. E agora o basquetebol americano, a NBA, ontem no segundo jogo da final da Conferência Oeste, o Phoenix Suns bateu o Los Angeles Clippers 104-103 com um afundanço na última jogada que surpreendeu os Clippers. Hoje Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, tem o seu primeiro jogo da final da Conferência Leste contra o Milwaukee Bucks. Vai ser renhido na primeira fase do campeonato. Milwaukee ficou em terceiro lugar na Conferência Leste, Atlanta Hawks em quinto. Nos quartos de final, Milwaukee eliminou o Brooklyn 4-3. Atlanta eliminou o Filadélfia também por 4-3. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens de várias partes do mundo, incluindo outros países dos PALOP. Continue connosco, continue com a Voz da América. Now,
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, com produção nos próximos 30 minutos de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emêncio Miguel, que desejam boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, forças russas disparam tiros e lançam bomba de aviso a navio de guerra britânico. Dezenas de pessoas mortas num ataque aéreo na província etíope de Tigray e antigo primeiro-ministro da Costa do Marfim condenado à revelia, à prisão perpétua. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amécio Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, convido o João Santa Rita.
Forças militares russas disseram hoje ter disparado tiros de aviso contra um destroyer da Marinha Britânica que participa em manobras navais com os Estados Unidos no Mar Negro, perto da Crimeia, a península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. O Ministério da Defesa russa disse que os tiros foram disparados porque o navio britânico Defender tinha penetrado 3 km em águas territoriais russas. Um avião russo deitou 4 bombas de fragmentação perto do navio britânico. A Grã-Bretanha disse que não foram disparados tiros contra o navio. O incidente ocorreu pouco depois de entidades oficiais russas terem denunciado as manobras navais que envolvem forças de 32 países, incluindo os Estados Unidos e outros membros da NATO e a Ucrânia. A França e a Alemanha propuseram hoje uma cimeira da União Europeia com o presidente russo Vladimir Putin. A acontecer será a primeira cimeira do género desde 2014 e segue-se a cimeira entre Putin e o presidente americano Joe Biden. Encontros ao mais alto nível com a Rússia foram suspensos após a anexação da Crimeia. Dezenas de pessoas foram mortas num ataque aéreo na cidade de Tagogon, na província etíope de Tigray, disseram testemunhas oculares. Essas fontes disseram que um avião deitou uma bomba num mercado cerca de 1 hora da tarde, hora local. Trabalhadores do setor de saúde da cidade disseram que soldados etíopes impediram o acesso ao local por parte de ambulâncias. Um porta-voz militar etíope disse que ataques aéreos são uma tática militar convencional, mas frisou que os militares não atacam civis e não deu outros pormenores. Ontem, residentes tinham afirmado terem eclodido novos combates nos últimos dias ao norte da capital de Tigray, na Kela. Na Costa do Marfim, um tribunal condenou hoje o antigo primeiro-ministro e líder rebelde Guillaume Soro à prisão perpétua por ter planeado um golpe de Estado contra o presidente Alassane Ouattara. A sentença foi, contudo, pronunciada sem a presença do réu, que se encontra exilado na Europa. Soro emitiu um comunicado afirmando que o julgamento demonstrou mais uma vez o que disse ser a corrupção do sistema judicial costa-marfinense e a sua submissão voluntariosa às ordens do Executivo. Soro tinha sido anteriormente condenado a 20 anos de prisão por desvio de fundos, algo que ele também negou. O ex-presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, foi preso na terça-feira depois de um juiz responsável por uma investigação de corrupção ter ordenado a sua detenção, disseram o seu partido e procuradores. Sobre Aziz pesam várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro. A detenção ocorreu dias depois do antigo líder se ter recusado a apresentar à polícia depois de ter sido colocado em prisão domiciliária. Aziz governou a Mauritânia de 2008 a meados de 2009, quando foi sucedido pelo seu antigo braço direito e ex-ministro da Defesa, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. As acusações seguiram-se a uma investigação de um ano iniciada pelo Parlamento sobre o tratamento dado a receitas petrolíferas, a venda de propriedade estatal, a dissolução de uma empresa pública de abastecimento alimentar e as atividades de uma empresa de pesca chinesa. Um procurador envolvido na investigação em março disse que tinham sido apreendidos dinheiros e bens no valor equivalente a cerca de 115 milhões de dólares. O primeiro-ministro interino da Líbia pediu hoje ajuda internacional para a retirada de todas as tropas estrangeiras do seu país. Abdul Hamid Dbeibeh falava numa conferência internacional em Berlim que tem como objetivo fortalecer o processo de paz na Líbia, onde se encontram mercenários russos em apoio às chamadas forças do Exército Nacional da Líbia e tropas turcas que apoiam o governo internacionalmente reconhecido. Governos rivais do leste e ocidente do país, que se encontravam em guerra, concordaram num cessar-fogo e aceitaram a formação de um governo interino, chefiado por de Beibe. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, que participa na conferência, disse que a Líbia tem que realizar as suas planeadas eleições, acrescentando que os Estados Unidos apoiam o objetivo de uma Líbia livre de interferência estrangeira, unida e estável. A Organização Médicos Sem Fronteiras pediu aos Camarões que permitam à organização retomar o trabalho na zona anglófona do país, onde se diz que dezenas de milhares de pessoas foram privadas de cuidados médicos. As autoridades proibiram a organização de trabalhar na região em dezembro, alegando que estava a conspirar com grupos locais armados. Os membros da minoria anglófona no país francófono há muito que se queixam de serem marginalizados. Nos últimos 4 anos, mais de 3.500 pessoas foram mortas e mais de 700 mil fugiram das suas casas para escapar ao crescente conflito. O exército do Niger disse ter abortado um ataque de jihadistas do Boko Haram na volátil região do Lago Tchada, matando 3 atacantes e apreendendo armas, disse hoje a força militar multinacional que opera na região. O Niger combate insurreições islâmicas no seu flanco sudoeste com Mali e na sua fronteira sudeste com a Nigéria. A incursão ocorreu 2 dias depois de quase 6 mil pessoas que fugiram da violência em 2015 terem regressado a casa na problemática região de Difa, onde ocorreu a tentativa de ataque. Difa acolhe 300 mil refugiados e deslocados internos que fugiram dos ataques do Boko Haram, baseado na Nigéria, e da sua facção separatista, província da África Ocidental do Estado Islâmico. O presidente do Niger, Mohamed Bazoum, eleito em fevereiro, fez campanha com a promessa do regresso de todos os refugiados e deslocados às suas casas até ao final deste ano.
Autonomia do Príncipe, um desígnio regional e nacional, é o título do manifesto público assinado por 353 cidadãos naturais da Ilha do Príncipe, que pede uma autonomia efetiva.
Os subscritores do manifesto propõem a construção do regionalismo em todas as suas dimensões, em oposição ao existente compromisso político e administrativo que consideramos ligeiro, desajustado e ainda distante das reivindicações e aspirações das nossas gentes. Pode-se ler no documento endereçado a todos os órgãos de soberania do país e também aos órgãos de poder executivo e legislativo da região autónoma do Príncipe.
Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Os países da África Austral aprovaram nesta quarta-feira o envio de tropas a Moçambique para ajudar a combater a insurgência ligada ao Estado Islâmico, que ameaça a estabilidade na região relativamente pacífica, disse a secretária executiva do bloco. Os 16 membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral têm lutado para saber como responder ao conflito, que começou em outubro de 2017 e desde então matou milhares de pessoas. Cerca de 800 mil pessoas foram deslocadas e os combates paralisaram um projeto de gás de 20 mil milhões de dólares liderado pela gigante do petróleo Total. A SADC aprovou o envio da sua força de prontidão, parte do Pacto de Defesa Regional, que permite a intervenção militar para evitar a propagação de conflitos. O comunicado não forneceu mais detalhes sobre quantas tropas estariam envolvidas, quando seriam destacadas ou qual seria o seu papel, acrescentando apenas que a ajuda humanitária deve ser canalizada para os mais necessitados. A partir de Maputo, o William Mapote diz que a decisão de envio de tropas já tinha sido afirmada noutra reunião e analistas pedem mais clarificação. William.
A situação em Cabo Delgado era o principal ponto de que a opinião pública pretendia ouvir as decisões para o consumo público, apenas declarações de intenções e vontades políticas.
Podemos concluir que estão reunidas as condições para o acolhimento do apoio que os países da região podem conceder ao Moçambique no âmbito do combate ao terrorismo.
Era Felipe Nhusso, o presidente moçambicano, no encerramento da cimeira, tal como nas sessões anteriores, parece haver indefinição nas medidas a dar sobre o apoio concreto para o combate ao terrorismo em Moçambique. Paulo Ash é professor de Relações Internacionais e justifica.
A, a,
saber que é uma organização intergovernamental, não é supranacional, só pode dar aval aos Estados interagirem entre eles. E quando os Estados interagirem, nós não vamos saber do que é secreto. Vamos saber daqui a alguns anos.
Mohamed Yassin é analista de relações internacionais e diplomacia e analisa.
Então, para quem é do interesse de Moçambique, provavelmente Moçambique não alcançou os objetivos que esperava alcançar com este encontro. Entendo que não há precisão, que a FEDEC quis tomar aqui e para Moçambique poderá ser um atraso se não encontrar aquilo que é a sua expectativa.
Mas, portanto, a que é que acha que se deve esta situação?
Primeiro, sempre vi a falta de clareza por parte do Moçambique em relação à própria definição do problema em campo. Segundo é, apesar dos Estados serem independentes na forma como abordam uma questão, desde o momento que Moçambique entendeu que deve discutir a nível da FEDEC, devia estar mais aberto para cooperar em termos de respostas às inquietações dos Estados-membros da FEDEC.
Era William Opote, a partir de Maputo. O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, intentou hoje uma queixa-crime aos deputados do MADEM G15, Bamba Injai e José Carlos Macedo. Os detalhes com Lassana Kassama.
Aristides Gomes, que se encontra atualmente em França, considera que os dois parlamentares do Movimento para a Alternância Democrática, partido que sustenta o atual governo, puseram em causa a sua imagem ao associá-lo à venda de passaportes a um grupo de cidadãos paquistaneses. As acusações dos deputados Bamba Injai e José Carlos Macedo foram ouvidas durante uma conferência de imprensa realizada no passado dia 14 desse mês. Carlos Pinto Pereira é um dos advogados de Aristides Gomes.
Que o doutor Aristides Gomes, na qualidade de primeiro-ministro, teria autorizado a venda de passaportes a 14 cidadãos paquistaneses, que esses passaportes custaram cada um 554 mil euros, se não me engano, que o dinheiro resultante dessa venda de passaportes foi colocado numa conta pertencente ao PAGC, querendo implicar dessa forma também o engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente do PAGC.
O coletivo dos advogados de Aristides Gomes espera que a queixa, ora interposta, seja decidida em tempo, contrariamente ao que se tem verificado em relação a alguns processos do PAGC junto ao Supremo Tribunal de Justiça, que, segundo Carlos Pinto Pereira, foram engavetados.
Um apelo ao novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, porquanto, infelizmente, os processos que têm estado a dar entrada no Supremo Tribunal de Justiça não têm andamento. Nós queremos acreditar que aquilo que ele anunciou como um novo fogo no Supremo Tribunal de Justiça será realidade e, com isso, teremos a apreciação de casos que temos pendentes no Supremo Tribunal de Justiça.
E ouvido pela Voz América, Bamba Banjai, um dos deputados acusados pelo Aristides Gomes, reage assim à queixa interposta pelo antigo primeiro-ministro contra a sua pessoa.
O governo do PAIGC, de então primeiro-ministro Aristides Gomes, é promotor de venda de passaportes diplomáticos aos terroristas que vêm aqui na prisão, aos traficantes de drogas. Portanto, nós apresentamos um despacho que contém 13 cidadãos paquistaneses que, de facto, receberam passaportes diplomáticos. Temos provas, temos fotografias. Apresentamos um documento em que, de facto, houve a transferência da comissão pago pelos paquistaneses. Esse valor foi para a conta do PAGC.
Era o deputado do MADEM G15, Bamba Banjai, reagindo à queixa-crime movida hoje pelo ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, a quem acusa de venda de passaportes aos cidadãos paquistaneses. Lassana Kassama, para a Voz América.
A autonomia do príncipe, um desígnio regional e nacional, é o título do manifesto público assinado por 353 cidadãos nacionais naturais da Ilha do Príncipe, que pede uma autonomia efetiva. Ana Guedes.
Os subscritores do manifesto propõem a construção do regionalismo em todas as suas dimensões, em oposição ao existente compromisso político e administrativo que consideramos ligeiro, desajustado e ainda distante das reivindicações e aspirações das nossas gentes. Pode-se ler no documento, endereçado a todos os órgãos de soberania do país e também aos órgãos de poder executivo e legislativo da região autónoma do Príncipe. Os signatários dizem pretender com esta iniciativa a criação de condições que permitam a revisão e aprofundamento do atual estatuto político-administrativo, a institucionalização na Constituição do princípio da autonomia regional do Príncipe, que não coloca em causa a unidade e integridade do Estado, a consolidação do processo autonómico através da aprovação de um novo estatuto político-administrativo para a região, a dotação de uma lei de finanças regionais que permita que a mesma possa ter instrumentos de intervenção em matérias relacionadas com a administração financeira regional, a captação de investimentos, receitas e poder tributário regionais próprios e adaptados ao sistema fiscal nacional, e ainda a revisão e alteração do regime jurídico da eleição da Assembleia Regional do Príncipe. O documento destaca que a autonomia regional não foi reivindicada nem criada para servir interesses de natureza partidária, para a afirmação de uma ideia de autodeterminação desafiante ou ainda para ser uma arma de arremesso ao serviço de agendas pessoais ou políticas voláteis. É sim uma marca integracionista e de reestruturação do Estado com o objetivo de melhor servir os cidadãos. Os promotores do manifesto concluem dizendo que a cidadania não se esgota em atos eleitorais, mas na participação e intervenção na comunidade por parte de cada cidadão.
A população da província moçambicana de Tete vive apreensiva após a descoberta da variante indiana Delta do novo coronavírus e está a recorrer a formas pouco convencionais para prevenção, como sessões de inalação de vapor, de folha de eucaliptos e mangueiras. O nosso correspondente André Batista tem detalhes.
Na cidade de Tete e Motis, vários moradores relataram à Voz da América casos de tosse agressiva que suspeitam esteja ligada à nova variante, situação que provocou pânico e forçou muitos a adotar um confinamento voluntário e a socorrer-se de formas caseiras de prevenção.
Todos ficamos com medo de se propagar muito, pessoas ficam mais em casa e há medo. Há medo, a maioria dos filhos que a gente passa normalmente, porque tem uma nova variante que não temos muita informação e segundo a informação também que circula aí é mortífera, então deixa-nos preocupados como se perdemos aqui de Tete.
Isso a Voz da América, Elder Bernardo, um morador de Matema, um populoso bairro de Tete.
Ah, já tive a me tratar com eucaliptos, mais folha de mangueira, para tomar banho, assim como saber tomar, no sentido de evitar o pior, como uma doença de subir e mata muito, a tendência sempre é de precaver desde aquilo que pode vir a acontecer.
Acrescentou a nossa fonte. Um outro laboratório contou à Voz da América que as medidas de desconfinamento anteriormente anunciadas pelo governo trouxeram um relaxamento descontrolado e receia que agora a nova variante já esteja muito disseminada entre a população.
Aqui em Motivo, a situação não está boa. Essa nova variante é de origem indiana ou qualquer coisa. E como temos empresas aqui, tem muitos indianos como a Aiti Voeiro, então a situação é um perigo.
As autoridades de saúde em Tete que manifestaram a sua preocupação com o aumento de casos de novo coronavírus nas últimas semanas, além de novos internamentos hospitalares e óbitos, estão a reforçar as medidas de prevenção da doença. Xerife Gentive, médico-chefe provincial de Tete, disse que o aumento de casos seguiu-se ao relaxamento das medidas de confinamento, o que sugere uma má interpretação e implementação das medidas pela população.
Podemos verificar que há uma tendência de aumento de casos que segue a uma determinação de relaxamento de algumas medidas. Então, estas mesmas podem ter sido mal interpretadas, estarem a ser mal implementadas pela comunidade, estar a se refletir neste aumento de casos.
Contudo, o responsável disse que a maior preocupação nesta vaga é mesmo com o internamento, adiantando que a província tem um cumulativo de 142 internados desde a eclosão da doença.
Agora, a preocupação nesta vaga é mesmo com o internamento. Nós temos um cumulativo de 152 internados, referindo que nas últimas semanas aumentamos o número de internados. Estamos neste momento atualmente com 14 doentes internados e nas últimas 24 horas tivemos 4 internados e um total de 2 óbitos. Vale a pena ficar, digamos, registado que há uma tendência de aumento do número de casos, aumento do número de internados e aumento do número de óbitos é praticamente em proporção direta. Se o aumento de casos for nesta magnitude, em poucos dias nós poderemos, digamos, ficar com uma preocupação.
A província de Tete tem agora 308 casos ativos, sendo que o maior número registra-se na cidade de Tete, com 245 casos. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, está novamente na Europa, desta feita na Alemanha, França e Itália, para discutir uma série de questões bilaterais e participar de encontros sobre a Líbia e combate ao grupo terrorista Estado Islâmico. Álvaro Lugero Andrade.
Depois de uma série de cimeiras e reuniões bilaterais do presidente Joe Biden e do secretário do Estado Anthony Blinken na semana passada, o chefe de diplomacia está novamente na Europa para negociações em Berlim, Paris, Roma, Bari e Matera, na Itália. Anthony Blinken, um forte defensor dos laços transatlânticos, recebe o tratamento do tapete vermelho. Ele se encontrará com chefes de Estado e de Governo em todas as três paragens, onde as mudanças climáticas e a pandemia da Covid-19 serão um foco constante. Em Berlim, o combate ao antissemitismo e a negação do Holocausto estarão na ordem do dia. Blinken também participará na segunda Conferência de Berlim sobre a Líbia, em que delegados líbios estarão à mesa pela primeira vez. O especialista Brian Catullis diz que o futuro da Líbia parece mais promissor.
Portanto, a questão principal é que, ao contrário da Síria ou mesmo do Iêmen, realmente houve um progresso substancial no terreno para tentar unir as diferentes facções. E mesmo nos últimos dias, os esforços para abrir linhas de abastecimento, obter ajuda humanitária.
Acrescenta a ameaça representada pelos terroristas do Estado Islâmico em África e no Afeganistão. Será o tema central da reunião em Roma pela coligação para derrotar o Estado Islâmico. Lidar com a China provavelmente será um assunto a tratar em cada paragem e as percepções sobre o desafio que Pequim apresenta são diferentes, diz o analista Dan Hamilton.
Os europeus tendem a falar disso como um rival sistémico. O governo Biden disse adversário. Portanto, há algumas diferenças de redação aqui que refletem um pouco a diferença em quão afiado se deseja ser com os chineses no tocante a desafios.
Outro fio condutor da viagem provavelmente será a crescente ameaça à democracia em todo o mundo. Biden e Blinken não se esquivaram de conversas desconfortáveis sobre ameaças reais à democracia no país e no exterior, diz Jonathan Katz, do German Marshall Fund.
Francamente, em todos os momentos, desde janeiro, quando o presidente assumiu a democracia, tem estado em destaque em quase todas as conversas, comunicados de imprensa, diplomáticos, comunicados.
A ameaça à democracia por parte de líderes autoritários é real, alerta o embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, Stavros Lambrinidis.
Não somos apenas nós dois no mundo hoje. Existem outros tentando quebrar a noção de que a democracia e a liberdade são uma coisa boa. E em alguns momentos eles estão a ter sucesso. Bem, eles têm que se levantar e ouvir, porque a União Europeia e os Estados Unidos estão agora na mesma sala e vamos detê-los.
Lambrinidis expressou confiança de que os Estados Unidos e a União Europeia farão o trabalho árduo necessário para abordar as questões sociais e económicas subjacentes que contribuem para os movimentos antidemocráticos.
No relatório publicado este mês, o Banco Mundial prevê que a economia do Zimbábue vai recuperar 3,9% este ano, mesmo com o aumento alarmante dos níveis da pobreza, especialmente nas áreas urbanas. O documento diz que um recorde de 7,9 milhões de zimbabuianos são extremamente pobres, com menos de $30 americanos por mês. Ante este cenário, o governo acredita que boas chuvas ajudarão a levantar a economia de base agrícola através de abundante colheita.
Richard Luzani, de 41 anos de idade, é um dos muitos zimbabuenos desempregados que esperam que a economia se recupere e que a pandemia acabe em breve. Todos os dias ele vende água em Headcliff, um dos subúrbios mais pobres de Harare, com o pai dele de 58 anos, e é Luzani.
Eu gostaria de conseguir um emprego formal. Mal ganho a vida com essa venda de água para que a minha família possa sobreviver. Está tudo fraco.
Ele diz que num dia considerado bom, eles levam para casa $5 cada. Nos demais, regressam de mãos vazias. Um relatório do Banco Mundial afirma que os zimbabuenos que vivem em áreas rurais, como Tafadzua Gamanya, de 40 anos de idade, ainda assim estão em melhores condições do que aqueles que vivem em áreas urbanas, graças à agricultura de subsistência.
Tenho milho e batata doce. As ervilhas estão em fase de floração. Vende verduras para conseguir dinheiro para o açúcar, para o chá. O nosso milho é o suficiente para este ano. Não temos mais nada para pedir ou chorar.
Na semana passada, o governo do presidente Emmerson Mnangagwa disse que o número de cidadãos em segurança alimentar caiu drasticamente devido à boa estação das chuvas durante a temporada agrícola 2020-2021. Mukami Kariuki, representante do Banco Mundial no Zimbábue, diz que a economia do país pode se recuperar mais rapidamente em dependência do desempenho da pandemia e da economia regional.
So overall, we note that the recovery...
No geral, notamos que a recuperação do país tem uma tendência positiva e, se se mantiver, essa dinâmica terá um impacto positivo na vida e nos meios de subsistência das pessoas.
Uma melhoria da economia seria uma boa notícia para Richard Luzzani e milhões de zimbabuenos como ela. O Banco Mundial indica, no entanto, que 49% da população vive agora na pobreza devido à pandemia e à crise económica que o país enfrenta.
Washington DC, o desporto com João Santa Rita, caminhando para o final.
Página desportiva, vamos começar com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, onde hoje temos frente a frente, daqui a pouco tempo, o campeão europeu, Portugal, contra o campeão do mundo, a França. É um jogo do grupo D, onde tudo pode acontecer, porque a França tem 4 pontos, a Alemanha e Portugal têm 3, a Hungria tem 1 ponto. Portugueses têm estado a fazer muitas contas de calculadora na mão para ver se passam ou não passam, se perderem. É verdade, mesmo que percam, podem passar como um dos melhores terceiros classificados, mas claro está, tudo isso são contas teóricas à portuguesa. França empatou o seu último jogo com a Hungria, jogou mal. Portugal perdeu com a Alemanha por 4-2, esteve a perder por 4-1 e não teve muito bem, não. Pepe é o defesa central de Portugal.
9 pontos, não é? E são possíveis, nós podemos fazer 6 pontos. Num grupo que é extremamente difícil, pode parecer que estejamos assim tão mal, mas não estamos assim tão mal. Fizemos jogo menos conseguido da nossa parte, isso é um facto. Mas o futebol dá essa oportunidade de poder demonstrar já no jogo seguinte. E esse jogo seguinte é contra uma grande seleção, que nós vamos estar com certeza com os níveis muito elevados para poder conseguir essa vitória.
Era Pepe, defesa central do Portugal. À mesma hora do jogo de Portugal, a Alemanha e a Hungria estão frente a frente. Neste momento estão a jogar Eslováquia, Espanha e Suécia e Polónia, jogos do grupo E, em que a situação é quase que idêntica ao grupo F. Suécia tem 4 pontos, Eslováquia tem 3, Espanha tem 2, Polónia tem 1. Olhos postos na Espanha, que não vai bem, não. Ontem a Croácia bateu a Escócia por 3-1. O golo de Luka Modric foi um golaço, sapataça em força e jeito, é de ver. O terceiro de cabeça por Perisic, também é de ver. Inglaterra bateu a República Checa por 1-0, terminou a fase de grupos no topo do seu grupo, o grupo D, portanto, com 7 pontos, seguido da Croácia com 4, República Checa também tem 4 pontos, mas ficou em terceiro, a Escócia essa foi à vida, com 1 ponto. Portanto, República Checa com boa chance de passar como um dos melhores terceiros classificados. Na Copa América hoje temos jogos do grupo B, Brasil, que tem 2 jogos, 2 vitórias, defronta a Colômbia em segundo com 4 pontos, Peru em terceiro lugar com 3 pontos, defronta o Equador em último com 1 ponto. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem, no segundo jogo da final da Conferência Oeste, o Phoenix Suns bateu o Los Angeles Clippers 104-103 com um afundanço na última jogada que surpreendeu os Clippers. Hoje, Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, tem o seu primeiro jogo da final da Conferência Leste contra o Milwaukee Bucks. Vai ser renhido. Na primeira fase do campeonato, Milwaukee ficou em terceiro lugar. Na Conferência Leste, Atlanta Hawks em quinto. Nos quartos de final, Milwaukee eliminou o Brooklyn 4-3. Atlanta eliminou o Philadelphia também por 4-3.
Forças russas disparam tiros e lançam bomba de aviso a navio de guerra britânico. Dezenas de pessoas mortas num ataque aéreo na província etíope de Tigray e antigo primeiro-ministro da Costa do Marfim condenado à revelia à prisão perpétua. Estes alguns dos tópicos em destaque na emissão que agora vai terminar. Estiveram convosco Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, que prometem voltar amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 23 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, forças russas disparam tiros e lançam bomba de aviso a navio de guerra britânico. Dezenas de pessoas mortas num ataque aéreo na província etíope de Tigray. Antigo primeiro-ministro da Costa do Marfim condenado à revelia à prisão perpétua. E começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Mais à frente na agenda africana, vamos falar do mundo rural em Angola, como algumas comunidades vivem apenas com o apoio de organizações não governamentais. Mas vamos começar em Moçambique, onde a notícia hoje é a decisão dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, de enviar tropas para ajudar o governo de Moçambique a combater a insurgência ligada ao Estado Islâmico em Cabo Delgado, que, segundo a SADEC, ameaça a estabilidade na região relativamente pacífica. Pelo menos, isso de acordo com o secretário-executivo do Bloco. Os 16 membros da comunidade têm lutado para saber como responder ao conflito que começou em outubro de 2017 e, desde então, matou milhares de pessoas e provocou também o deslocamento de mais de 800 mil pessoas. No entanto, por agora, não há detalhes. William Mapote acompanhou a reunião.
A situação em Cabo Delgado era o principal ponto de que a opinião pública pretendia ouvir as decisões para o consumo público, apenas declarações de intenções e vontades políticas.
Com clareza que produzimos os nossos debates, podemos concluir que estão reunidas as condições para o acolhimento do apoio que os países da região podem conceder a Moçambique no âmbito do combate ao terrorismo.
Era Felipe Nhusso, o presidente moçambicano, no encerramento da Cimeira, tal como nas sessões anteriores, parece haver indefinição nas medidas a dar sobre o apoio concreto para o combate ao terrorismo em Moçambique. Paulo Aix é professor de Relações Internacionais.
Saber que é uma organização intergovernamental, não é supranacional, só pode dar aval aos Estados interagirem entre eles. E quando os Estados interagirem, nós não vamos saber do que é secreto. Vamos saber daqui a alguns anos.
Mohamed Yassin é analista de Relações Internacionais e Diplomacia e analisa.
Então, para aquilo que é do interesse de Moçambique, provavelmente Moçambique não alcançou os objetivos que esperava alcançar com este encontro. Entendo que não há precisão, tanto de vista de precisão, que a SADEC quis tomar aqui e para Moçambique poderá ser um atraso se não encontrar aquilo que é a sua expectativa.
Mas, portanto, a que é que acha que se deve esta situação?
Primeiro, sempre vi a falta de clareza, por parte de Moçambique em relação a própria definição do problema em Cabo Verde. Segundo é, apesar dos Estados serem independentes na forma como abordam uma questão, desde o momento que Moçambique entendeu que deve discutir a nível da SADEC, devia estar mais aberto para cooperar em termos de respostas às inquietações dos Estados-membros da SADEC.
De Maputo, para a Voz da América,
De Maputo vamos para a Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro Aristides Gomes intentou hoje uma queixa-crime contra os deputados do MADEM G15, Bamba Banjai e José Carlos Macedo. Banjai também responde ao antigo chefe do governo, como nos conta o Lassana Kassama.
Aristides Gomes, que se encontra atualmente em França, considera que os dois parlamentares do Movimento para a Alternância Democrática, partido que sustenta o atual governo, puseram em causa a sua imagem ao associá-lo à venda de passaportes a um grupo de cidadãos paquistaneses. As acusações dos deputados Bamba Banjai e José Carlos Macedo foram ouvidas durante uma conferência de imprensa realizada no passado dia 14 desse mês. Carlos Pinto Pereira é um dos advogados de Aristides Gomes.
Sim, o doutor Aristides Gomes, na qualidade de primeiro-ministro, teria autorizado a venda de passaportes a 14 cidadãos paquistaneses, que esses passaportes custaram cada um 554 mil euros, se não me engano, que o dinheiro resultante dessa venda de passaportes foi colocado numa conta pertencente ao PAGC, querendo implicar dessa forma também o engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente do PAGC.
O coletivo dos advogados Aristides Gomes espera que a queixa, ora interposta, seja decidida em tempo, contrariamente ao que se tem verificado em relação a alguns processos do PAGC junto ao Supremo Tribunal de Justiça, que, segundo Carlos Pinto Pereira, foram engavetados.
Um apelo ao novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, porquanto, infelizmente, os processos tem estado a dar entrada no Supremo Tribunal de Justiça, não tem andamento. Nós queremos acreditar que aquilo que ele anunciou como um novo fogo no Supremo Tribunal de Justiça será realidade e, com isso, teremos a apreciação de casos que temos pendentes no Supremo Tribunal de Justiça.
E ouvido pela Voz América, Bamba Banjai, um dos deputados acusados pelo Aristides Gomes, reage assim à queixa interposta pelo antigo primeiro-ministro contra a sua pessoa.
O governo do PAGC, do então primeiro-ministro Aristides Gomes, é promotor número um de venda de passaportes diplomáticos aos terroristas que vêm aqui na Guiné-Bissau, aos traficantes de drogas. Portanto, nós apresentamos um despacho que contém 13 cidadãos paquistaneses que de facto receberam passaportes diplomáticos. Temos provas, temos fotografias. Apresentamos um documento em que de facto houve a transferência da comissão pago pelos paquistaneses. Esse valor foi para a conta do PAGC.
Era o deputado do MADEM G15, Bamba Banjai, reagindo à queixa-crime movida hoje pelo ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, a quem acusa de venda de passaportes aos cidadãos paquistaneses. Lassana Kassama, para a Voz América.
Em São Tomé e Príncipe, um manifesto público, agora enviado a certas entidades, clama por autonomia do Príncipe, um desígnio regional e nacional, de acordo com um documento assinado por 353 cidadãos naturais da Ilha do Príncipe. Eles pedem uma autonomia efetiva. Mais detalhes com Ana Guedes.
Os subscritores do manifesto propõem a construção do regionalismo em todas as suas dimensões, em oposição ao existente compromisso político e administrativo que consideramos ligeiro, desajustado e ainda distante das reivindicações e aspirações das nossas gentes. Pode-se ler no documento, endereçado a todos os órgãos de soberania do país e também aos órgãos de poder executivo e legislativo da região autónoma do Príncipe. Os signatários dizem pretender com esta iniciativa a criação de condições que permitam a revisão e aprofundamento do atual estatuto político-administrativo, a institucionalização na Constituição do princípio da autonomia regional do Príncipe, que não coloca em causa a unidade e integridade do Estado, a consolidação do processo autonómico através da aprovação de um novo estatuto político-administrativo para a região, a dotação de uma lei de finanças regionais que permita que a mesma possa ter instrumentos de intervenção em matérias relacionadas com a administração financeira regional, a captação de investimentos, receitas e poder tributário regionais próprios e adaptados ao sistema fiscal nacional, e ainda a revisão e alteração do regime jurídico da eleição da Assembleia Regional do Príncipe. O documento destaca que a autonomia regional não foi reivindicada nem criada para servir interesses de natureza partidária, para a afirmação de uma ideia de autodeterminação desafiante ou ainda para ser uma arma de arremesso ao serviço de agendas pessoais ou políticas voláteis. É sim uma marca integracionista e de reestruturação do Estado com o objetivo de melhor servir os cidadãos. Os promotores do manifesto concluem dizendo que a cidadania não se esgota em atos eleitorais, mas na participação e intervenção na comunidade por parte de cada cidadão.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica Agenda Africana na Voz da América, hoje para falar de Angola, onde a sociedade civil critica a pobreza, a má distribuição da riqueza nacional e o desinteresse do Estado para o desenvolvimento comunitário. Elsa Campos, estudante universitária, e Hermenegildo Manuel da Ajacon, a Associação Juvenil de Apoio às Comunidades, falam das realidades das zonas mais recônditas do território nacional, cuja população é esquecida pelo governo e que sobrevive com o apoio de organizações não-governamentais. Kim Chalyongo assina a rubrica Agenda Africana desde Luanda.
A descentralização da ação governativa é uma das premissas para o desenvolvimento comunitário, sobretudo nas áreas mais recônditas do país. A Organização Não-Governamental Development Workshop Angola entende que se deve fortalecer os mecanismos de comunicação entre as comunidades e as administrações locais, com o objetivo de dar solução aos diversos problemas que afetam os munícipes.
Um dos pontos principais, nós temos que descentralizar, darmos a própria idade às comunidades, a fim de termos uma eficácia dos pontos que são reabilitados a nível das províncias. Isto é, vai envolver os grupos de saneamento, que chamamos dos GAS, vai envolver as brigadas municipais de água e saneamento, que se encontram nas administrações municipais, e o outro ponto é o princípio da participação comunitária. É sempre importante termos um valor à comunidade, porque ela é que vai assegurar, assumir a sustentabilidade dos pontos que são reabilitados. O terceiro, princípio da recuperação de custos. Para esse componente, com a decisão da comunidade ou com uma auscultação, tem-se feito um acordo em que cada consumidor possa dar um valor a fim com que esse valor possa manter a recuperação dos pontos e também dar uma mão de obra a quem tem cuidado os pontos. Parceria. Em geral, a administração e a comunidade devem ter um mecanismo de comunicação para problemas eventuais que possam surgir, tenha uma comunicação fixa para conseguir dar soluções dos mesmos problemas. Tivemos informações a fluir, as mesmas chegam a nível nacional.
Os problemas sociais resultantes da ausência de políticas para acabar com as assimetrias regionais torna a vida dos munícipes um pesadelo. Elsa Campos é universitária e coordenadora da Comissão de Moradores do bairro Quitondo 2, no distrito urbano do Zango, município de Viana. As últimas chuvas que se bateram sobre a cidade de Luanda não pouparam aqueles que já sofrem com vários outros dilemas socioeconómicos no país. As condições precárias de habitabilidade, a falta de água potável e canalizada, para além da necessidade de iluminação pública, são problemas vividos por cerca de 1.500 famílias que habitam neste bairro de Camponeses.
Falta de iluminação pública, a falta de água potável e também a condição precária da nossa habitabilidade.
Quando fala em condição precária, está sofrida aqui
concretamente? Nós vivemos em casebres. Sabemos que as chuvas estão aí a solar e a tendência não há nada, se ainda bloco, a casa inunda enquanto mais casebres.
A falta de registro de nascimento é também uma realidade constatada pela AJACOM, Associação Juvenil de Apoio às Comunidades, que no âmbito do seu objeto social tem estado a promover várias atividades, sejam elas de caráter filantrópica ou formativa. O objetivo, segundo o Hermenegildo Manuel, presidente da AJACOM é garantir apoio às pessoas mais vulneráveis e se enquadra no âmbito da filantropia sustentável que se estende em diversas províncias de Angola.
A AJACOM continua a desenvolver ações em função daquilo que, é o seu objeto social e que passa, na verdade, por amparar e solidarizar-se com as pessoas mais vulneráveis. Nesta altura, nós atuamos nas províncias de Luanda, onde está a sede e temos a nossa massa associativa em grande número. Estou a falar de mais de 200 voluntários que trabalham em vários projetos e também estamos nas províncias de Cabinda, Uís, Benguela, no Bengo e também temos um núcleo instalado no Porto Ambuim. Em relação às comunidades que mais têm precisado do nosso apoio, claro, na verdade são quase todas as comunidades onde há pessoas vulneráveis, porque volta e meia ligam-nos a solicitar um apoio, procuram por nós por via das nossas páginas das redes sociais e a gente vai minimizando em função daquilo também que foram as nossas condições, apoiando então com alguns bens de primeira necessidade, a facilitação no acesso à formação profissional e à formação académica também, porque temos um grupo de voluntários que estão registados na nossa base de dados, desde a iniciação até o ensino superior, onde a gente consegue, na iniciação temos bolseiros totalmente gratuitos, mas no ensino superior a gente consegue bolsas por via de comparticipação ou por via de pessoas que se disponibilizam em pagar os estudos de pessoas mais carenciadas. As nossas principais preocupações que a gente identifica nas comunidades, podemos dizer que é a falta de registro, há muitas pessoas com dificuldades no acesso ao registro, há pessoas que não conseguem estudar por falta de registro e há pessoas que têm dificuldades de sustentar mesmo as suas famílias. Então nós procuramos promover ações de formação, apostando na transformação destas pessoas e o que a gente tem estado a fazer é a filantropia sustentável, aquela onde a pessoa, mais do que doá-lo bem, ele tem que aprender a pescar. A gente, mais do que dar o peixe, damos o anzol, em que ele beneficia de formação e de oportunidades. Temos de criar uma rede que facilita isso, que as pessoas tenham acesso. As pessoas têm dificuldades, sim, mas temos de oferecer-lhes oportunidade para que eles consigam sustentar as suas famílias por via da formação, de acesso a financiamento, promovendo o acesso facilitado a microcréditos para que essas pessoas que tenham dificuldade de sustentar as suas famílias possam solicitar ou beneficiar dessas iniciativas. Nos casos em que não podemos ajudar, o que a gente faz é, em regra, encaminhar ou reencaminhar. Por exemplo, as pessoas que pedem-nos auxílios porque precisam de consulta, a gente tenta sempre negociar com uma unidade hospitalar de referência, quer pública ou privada, para que essa pessoa tenha acesso à consulta e a gente às vezes procura acompanhar a medicação da pessoa que apresentamos a dificuldade. De resto, é solicitar ao nível dos nossos membros algum apoio para podermos então atender estas pessoas. E, por exemplo, no ano passado nós desenvolvemos o projeto Ação Solidária contra a Covid-19, que é um projeto que nós tivemos a atender mais de 24 mil pessoas com a distribuição de cestas básicas, sensibilização sobre métodos preventivos em relação à Covid e outras ações que a gente desenvolveu no âmbito do projeto Ação Solidária contra a Covid-19.
Tem estado a aumentar o número de crianças fora do sistema normal de ensino, um problema de acesso à educação que se assemelha ao acesso aos serviços essenciais de saúde. As diarreias e vômitos são as patologias mais frequentes nesta zona.
Crianças fora do sistema de ensino temos sim, porque muitos deles não têm uma documentação. Mas não vamos tapar também o sol com a peneira, temos pais um bocadinho relaxados. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma explicação há 9 anos, e desta explicação, abri esta explicação porque notei que tinham crianças com 12, 13 anos, não conseguiam ler, nem pelo menos o alfabeto completo eles sabiam.
mas mesmo assim, e se a gente for ainda não como coordenadora, porque sou coordenadora apenas há 3 anos, eu fui mais pelo lado humanista, que era, independentemente do encarregado de pagar ou não, tinha que fazer algo para poder ver esta criança alerta. Mas temos também alguns encarregados desleixados.
Sobre a distribuição de água potável na província de Cunene, a DW Angola constatou uma realidade que afirma ser dura, obrigando as pessoas sem valores a adquirir água para o consumo doméstico por meio da troca de bens materiais.
O que nós constatamos nas aldeias? Temos um ponto de água que você tem, um bebedouro ou uma lavandaria. Como é que este grupo, não, este ponto de água funciona? Tem um grupo de água e saneamento, que controla até os consumidores. Mas além, antes de chegarmos a esse consenso, os consumidores são eles que em um conselho ou em uma reunião elegem qual vai ser a responsabilidade principal ou qual vai ser o papel inicial de quem vai responder para as questões de cuidar do ponto d'água. O que acontece é o seguinte: depois do grupo de água constituído, o grupo de água vai ter que manter as suas reestruturações, que é a higienização do ponto d'água e a coleta dos valores das pessoas que vêm contribuir. Por exemplo, em algumas aldeias não pode-se fixar o preço, porque o dinheiro não aparece, mas pode-se fazer que o dinheiro é substituído por alguns bens que existem na aldeia, para que futuramente os bens contribuídos possam converter a dinheiro que pode ficar a um fundo do ponto d'água. Agora, para o fundo do ponto d'água, esse fundo do ponto d'água é apresentado na Brigada Municipal de Energia e Água por algumas questões. Esta Brigada Municipal de Água já está a desaparecer por questões de existir as empresas de água. Como é que é feito o valor recolhido no ponto d'água? 60% do valor é dado como estímulo para quê? Para o responsável, os responsáveis do grupo de água e saneamento. E o 40% é em questões específicas, está numa conta criada para que este valor sirva para manutenção ou algumas deslocações que os técnicos de administração municipal vão fazer para resolver o problema no ponto d'água. Então, este aqui é um sistema de como é que o ponto d'água vai gerir custos que podem ser benefícios do grupo de abastecimento ou do gás, e também podem servir de um custo-valor para me substituir algumas peças que podem me faltar no ponto de água. Ok, os atores principais. Em geral, é importante que saibamos que o serviço de abastecimento de água tem outros atores envolvidos neste serviço.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Sadarrita chega agora com o resumo das notícias.
Forças militares russas disseram hoje ter disparado tiros de aviso contra um destroyer da Marinha Britânica que participa em manobras navais com os Estados Unidos no Mar Negro, perto da Crimeia, a península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. O Ministério da Defesa russa disse que os tiros foram disparados porque o navio britânico Defender tinha penetrado 3 quilómetros em águas territoriais russas. Um avião russo deitou 4 bombas de fragmentação perto do navio britânico. A Grã-Bretanha disse que não foram disparados tiros contra o navio. O incidente ocorreu pouco depois de entidades oficiais russas terem denunciado as manobras navais que envolvem forças de 32 países, incluindo os Estados Unidos e outros membros da NATO e a Ucrânia. A França e a Alemanha propuseram hoje uma cimeira da União Europeia com o presidente russo Vladimir Putin. A acontecer será a primeira cimeira do género desde 2014 e segue-se a cimeira entre Putin e o presidente americano Joe Biden. Encontros ao mais alto nível com a Rússia foram suspensos após a anexação da Crimeia. Dezenas de pessoas foram mortas num ataque aéreo na cidade de Tagogon, na província etíope de Tigré, disseram testemunhas oculares. Essas fontes disseram que um avião deitou uma bomba no mercado cerca de 1 hora da tarde, hora local. Trabalhadores do setor de saúde da cidade disseram que soldados etíopes impediram o acesso ao local por parte de ambulâncias. Um porta-voz militar etíope disse que ataques aéreos são uma tática militar convencional, mas frisou que os militares não atacam civis e não deu outros pormenores. Ontem, residentes tinham afirmado terem eclodido novos combates nos últimos dias ao norte da capital de Tigré, Mekelle. Na Costa do Marfim, um tribunal condenou hoje o antigo primeiro-ministro e líder rebelde Guillaume Soro à prisão perpétua por ter planeado um golpe de Estado contra o presidente Alassane Ouattara. A sentença foi, contudo, pronunciada sem a presença do réu, que se encontra exilado na Europa. Soro emitiu um comunicado afirmando que o julgamento demonstrou mais uma vez o que disse ser a corrupção do sistema judicial costa-marfinense e a sua submissão voluntariosa às ordens do Executivo. Soro tinha sido anteriormente condenado a 20 anos de prisão por desvio de fundos, algo que ele também negou. O ex-presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, foi preso na terça-feira depois de um juiz responsável por uma investigação de corrupção ter ordenado a sua detenção, disseram o seu partido e procuradores. Sobre Aziz pesam várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro. A detenção ocorreu dias depois do antigo líder se ter recusado a apresentar à polícia depois de ter sido colocado em prisão domiciliária.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o impasse político em curso no Haiti, a falta de responsabilização pelas violações dos direitos humanos e a deterioração das condições de segurança. Esta foi a mensagem que a representante dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, transmitiu ao presidente haitiano Jovenel Moise num recente encontro. A embaixadora Thomas Greenfield observou que os preparativos para o referendo constitucional, agendado para 27 de junho no Haiti, não foram suficientemente transparentes ou inclusivos. E ela repetiu que o país deve realizar eleições legislativas e presidenciais livres, justas e transparentes em 2021. Ela ressaltou que o povo haitiano tem o direito de escolher os seus líderes e ter um governo que os sirva. Num discurso a membros da diáspora haitiana, Julie Chang, a secretária de Estado adjunta do Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental, enfatizou que a democracia representativa só funciona se as pessoas puderem exercer regularmente o seu direito de eleger os seus líderes. No Haiti, as eleições legislativas que deveriam ter sido realizadas em 2019 estão muito atrasadas. O resultado tem sido um poder executivo descontrolado desde janeiro de 2020, sem separação de poderes e sem meios de responsabilização. A democracia do Haiti não pode continuar assim, disse a secretária de Estado adjunta interina Chang. Acreditamos que as eleições legislativas são a forma democrática de acabar com o governo por decreto e as eleições presidenciais são necessárias para se transferir o poder pacificamente de um líder eleito democraticamente a outro. A secretária de Estado adjunta interina Chang reconheceu que o Haiti enfrenta muitos desafios e que nenhuma eleição pode ser o encanto mágico que cura todos os problemas do país. Mas ela enfatizou, isso não diminui o facto de que o Haiti precisa urgentemente de consistência democrática e de instituições que sirvam ao povo. A prosperidade simplesmente não pode ser alcançada quando as regras fundamentais da democracia são manipuladas ou ignoradas. A criação e a preservação de processos e de estruturas democráticas fortes são defesas de longo prazo contra a ditadura, o partidarismo e a ganância. Sem estabilidade e o império da lei, o Haiti terá muitas dificuldades para atrair investimentos estrangeiros diretos e manter suas mentes mais brilhantes. A secretária de Estado adjunta interina Chang notou que os Estados Unidos forneceram bilhões de dólares em desenvolvimento e assistência humanitária para as necessidades do povo haitiano. No passado mês de janeiro, os Estados Unidos anunciaram mais 75,5 milhões de dólares para a governação democrática e o desenvolvimento agrícola. Mas o nosso investimento no povo do Haiti, disse ela, só terá sucesso se os haitianos também investirem na sua própria governação democrática. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão de hoje da Voz da América em português desde Washington. Se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.